Pode se assentar, igreja. Que culto maravilhoso. O Senhor quer falar conosco nessa manhã. E ainda falando sobre a unção do Senhor, o poder do Senhor. Gostaria que a igreja abrisse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Mês que vem é o mês da família, mas estamos no último final de semana de abril do mês do discipulado. Como esse mês foi grandioso. E o discipulado não é só no mês de abril, gente. É até Jesus voltar. Nós precisamos continuar discipulando. Mas em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Igreja, somos discípulos de Cristo? Você se considera um discípulo de Cristo? Amém. Mas o que estamos dispostos a deixar para seguir o grande mestre? Será que estamos realmente deixando tudo para seguir o grande mestre, no exemplo dele, para sermos verdadeiros discípulos dele? O que estamos dispostos a deixar para seguir ele? Jesus é o nosso grande exemplo, sim ou não, igreja? E ele é um exemplo para todos nós, que nos consideramos filhos de Deus. Mas para seguir o grande exemplo de líder, é necessário algumas atitudes. Os discípulos do Senhor, quando ele chega para cada um deles e retira eles da vida que eles viviam, porque o Senhor convidou e retirou eles, eles tiveram que fazer algumas escolhas. Eles tiveram que deixar algumas coisas para trás. Então, hoje nós vamos ver três atitudes necessárias aqui nesse texto. A primeira atitude, o Senhor nos convida. Ele nos convida. Quantas vezes andamos perdidos por esse mundo aí afora? E quantas vezes o Senhor nos convidou a estar com Ele? Eu sei da minha vida, quantas vezes. Eu ainda falava para a vovó falava: Dani, você tem que ir para a igreja, Dani, você tem que ir para a igreja. Eu falava: vó, quando eu tiver veinha, deixa eu curtir minha vida primeiro, quando eu tiver bem veinha, eu vou para a igreja. Que engano. Agradeço ao Senhor que Ele me encontrou a tempo. Amém? Mas Jesus nos convida. Ele diz, prestem atenção, igreja: se alguém quiser vir a mim, né? Se alguém quiser acompanhar-me, andar com ele, acompanhar alguém é andar com ele, estar com aquela pessoa. Os casados aí acompanham um ao outro. Estamos aí com o casal, 44 anos andando juntos, se acompanhando um ao outro, né? Então ele disse: quem quiser acompanhar, andar com ele, precisa realizar algumas coisas, né? Jesus não é como o nosso inimigo. Ele é um grande cavaleiro. Ele nos convida, ele chama. Ele fala: venha, venham a mim, venham. Ele não nos obriga a fazer nada. Nós fazemos por gratidão a Ele, porque eu acho que tudo que nós formos fazer aqui nessa terra ainda é pouco pelo tudo que Ele já fez. Concordam comigo, igreja? É? Então, lembra quando você entregou tua vida para Jesus? Você lembra desse dia? Que dia grandioso! Como estava a tua vida até então? Eu lembro do dia. Sentada lá atrás, nas cadeiras vermelhinhas, ainda que tinha para lá. Numa resistência. Mas que momento maravilhoso. Sair das trevas direto para a grande luz do Senhor. Quando entregamos a Ele a nossa vida, nós precisamos realmente aprender a fazer a vontade dEle. E qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? O Senhor Jesus, Ele discipulou os discípulos dEle com muitos ensinamentos. E depois que Ele discipulou todos e ensinou tudo como é que fazia, Ele falou: agora vão. Vão e façam discípulos em todas as nações. Vão preguem a palavra, batizem, façam mais pessoas iguais a mim. Segundo tópico, vai falar, negue-se a si mesmo. Como é difícil, né? Em igreja. Como é difícil você ter uma personalidade, um temperamento, um tipo de caráter, e daqui a pouco você andou por tempo daquela forma, e agora você tem que fazer um giro e mudar. E negar as suas vontades. Será que entregamos todas as nossas vontades, sonhos e planos para o Senhor? Hoje é domingo, você acordou, um novo dia, um presente do Senhor. Será que tudo que vamos fazer hoje, nós estamos entregando realmente ao Senhor? Conectados a Ele, entendendo que Ele é o soberano sobre as nossas vidas, que Ele é que controla tudo o que fazemos? Para segui-lo e ser um discípulo, é necessário andar com Jesus. É necessário viver o exemplo dele. O que nós vemos em Jesus? Ele tinha compaixão, igreja? Ele julgava? Não. Ele tinha fé? Muita. Ele era obediente? Sim. Ele tinha uma entrega total? Com certeza. Morreu na cruz, se entregando totalmente a nós. Só um minutinho. Ainda, observamos ainda, que os olhos do Senhor Jesus nunca estavam aqui nessa terra. Ele estava olhando para os pecadores, mas ele veio para implantar o reino do Senhor aqui. Então, o tempo todo nós vemos Jesus consultando o Pai. Você vê Jesus fazendo grandes milagres, sim ou não? A gente vê. Mas antes ele foi para a oração, antes ele perguntava para Deus se era a vontade dele, e aí ele fazia. Nos nossos dias que se passam na rotina, nesses dias que estão sendo abreviados na correria, numa forma muito rápida de vida, já estamos finalizando o mês de abril, gente. Parece que ontem foi o Natal. Ou é só eu que estou assim, ou tem mais gente igual eu, assim, tipo, o que está acontecendo? Quando que a gente para consultar o Pai? O negar-se a si mesmo é você ser explosivo e agora você praticar a calmaria. É você ser estressado e agora você praticar o discernimento. É você ser julgador e agora você olhar a todos com os olhos, mesmos olhos que Jesus olhou para cada um de nós. Todos nós somos pecadores. Todos. Não é porque estamos numa igreja que não continuamos a pecar. Mas muitas vezes a gente olha para o povo lá de fora, ou para alguém de dentro da casa, que ainda não se converteu, e os olhos de Cristo não estão nos nossos olhos. O negue-se a si mesmo é olhar com o amor de Jesus para todos. É difícil, gente, mas necessário. Se somos discípulos dele, o amor e a compaixão precisa estar dentro dos nossos corações o tempo todo. Na situação mais estressante do trabalho, na situação mais estressante do trânsito, talvez numa palavra meio torta que o cônjuge falou, ou o filho desobedecendo, Jesus está com você. E é necessário você negar toda a natureza humana para trazer o Cristo para dentro do teu lar, para dentro do teu emprego, pelas ruas dessa cidade. Terceiro tópico. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus falando. Como é difícil negar a si. E aí a gente começa a murmurar. Muito difícil, minha vida está difícil, estou cheia de conta. É essa mulher, é esse marido, esses filhos, colégio, patrão. o povo lá de fora. E aí nos perguntamos em muitas vezes, como viver o Cristo nesse mundo onde tudo é material, onde o amor já esfriou, onde a maldade impera? João capítulo 13, versículo 33, Jesus diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Se ele venceu, e ele é o nosso grande mestre, e nós somos discípulos dele, venceremos também. E nele nós temos paz. Pode estar tudo em guerra ao redor, nele nós temos paz. Amém, igreja? Ele é o nosso grande exemplo. Nele nós teremos a recompensa dos céus. Tudo aqui nessa terra é passageiro, gente. Tudo. A gente se orgulha. Adquiri minha casa própria. Ela não é tua. Todo ano você paga para o governo. Adquiri meu carro. Ele não é teu. Você continua pagando IPVA. Comprei um túmulo no cemitério. Quem fica vai ter que pagar o imposto. O corpo que você habita vai ficar. Tudo é válido. Precisamos ter moradia, precisamos ter um carro bom, precisamos ter um dinheiro para comer e suprir necessidades e fazer viagens e aproveitar a vida abundante que o Senhor nos deu. Mas o nosso coração não pode estar preso aqui. O nosso coração precisa estar preso nas coisas do alto. Almas, nós somos valiosos para o céu e para o inferno também. Satanás briga, ele coloca coisas, ele continua lutando nesse mundo para a destruição. Por isso nós, discípulos de Cristo, precisamos buscar as coisas do alto, entender que somos seres eternos. Esses dias escutava um filósofo falar e ele perguntava assim: qual que é o oposto da morte? Aí o rapaz que estava conversando falava com ele: a vida. O filósofo falou: não, é o nascimento, porque a vida ela é eterna. O oposto da morte é o nascimento, porque nós somos seres eternos. E precisamos viver a eternidade nos dias de hoje. Você precisa entender que aqui é muito rápido e passageiro. E que nós precisamos entender para onde vamos, com quem vamos morar. A nossa vida eterna é muito maior do que essa pequenininha aqui. Por isso, ser discípulo de Cristo aqui nessa terra vai fazer toda a diferença para esse mundo que precisa do amor. Quando negamos nossas vontades, o que realmente queremos fazer, estamos olhando para o Cristo e colocando em prática tudo o que Ele nos ensina, tudo. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos ser os Paulos dessa geração. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, ele teve um encontro com Jesus. Você um dia encontrou com Jesus? Paulo é nosso grande exemplo. Quando as pessoas verem o Cristo em você, elas vão ver a luz do mundo. Elas vão ver o sal da terra. Elas vão ver o amor. Elas vão ver que vale a pena viver também, que tem solução nessa vida. Que não é tudo maldade, que ainda existe amor. E Deus é amor. Então nós, discípulos de Cristo, escutamos essa palavra nessa manhã. E nós precisamos sair daqui, levando o amor para formar outros discípulos de Cristo. Por onde andarmos? Não é só na igreja, só na célula. Nós precisamos andar com Ele, viver Ele e levar Ele a todos aqueles que ainda estão oprimidos, presos, inconsoláveis. E a minha pergunta para você, igreja: você deseja seguir a Jesus? Eu sei que todos aqui, todos, entregaram a vida para Jesus? Entregar a vida, próximo passo, acompanhá-lo. Acompanhá-lo. Mas você está disposto a negar-se a você? Às vezes Jesus vai falar para você assim: não. Como ele já falou assim, eu queria fazer algumas coisas, Jesus falou assim: não, Dani. Mas eu quero, Jesus, é tão bom, eu sei que foi o Senhor que colocou no meu coração mesmo. Algumas coisas sim, outras são as nossas vontades. E aí é necessário ter o discernimento. Como ter o discernimento, Dani? Quando você ora, quando você jejua, quando você medita nas vontades do Pai, quando você está conectado com o céu, o Espírito Santo não deixa você se enganar com as vontades. Ele vai dizer: é a vontade do Senhor, sim, vai. Não, não é a vontade do Senhor, fica. Quantas vezes fomos enganados pelos nossos próprios corações? E fizemos coisas achando que era do Senhor, mas de repente não deu certo, deu errado, veio uma frustração, uma decepção. Que culpa Deus tem disso, se realmente fomos nós que quisemos? Então, estamos dispostos a negar-se a nós? Nos negarmos? Entender que Ele está à frente e que a vontade dEle tem que prevalecer. E aí Jesus termina falando: tome a tua cruz e siga-me. As lutas virão. O mundo tenebroso está aí. Não é só um mar de rosas. Mas em Cristo nós temos paz. Então pegamos as nossas dores, as nossas lutas, caminhamos com Ele e vencemos. Amém, igreja? Glória a Deus. Gostaria que o Ministério de Louvor subisse aqui, por favor. E você, igreja, se coloque de pé. E vamos pensar um pouquinho sobre esse pequeno trecho da Bíblia. Eu vou ler novamente, Lucas 9:23. Se alguém, feche teus olhos agora, igreja. Escuta o Senhor falando, porque a palavra é Ele falando. Se alguém quiser acompanhar-me, então andar comigo, viver comigo, estar em mim, negue-se, negue-se, deixe suas vontades para trás, porque Ele fala que quando buscamos Ele em primeiro lugar, Mateus 6:33, todas as coisas Ele acrescenta em nossa vida. Todas as coisas que você sonha, que você pede, Ele acrescenta. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. Lutas diárias teremos. Teremos. Siga-me. Siga-me, diz o Senhor Jesus. De olhos fechados, igreja. Reflita um pouco. O Senhor Jesus está passeando por aqui. E você, que quer realmente andar com o Senhor, estar na presença dEle, viver as vontades dEle, que sempre é boa, perfeita e agradável. Os planos dEle são planos de paz e não planos de guerra. E Ele vai nos acrescentar sempre que Ele quiser. Igreja, você que quer negar-se a si mesmo, você que quer andar com o Senhor, eu peço um passo de fé da tua parte. Vem até o altar do Senhor, adorar o teu Salvador, adorar o teu multiplicador, adorar o Mestre. Venha para frente do altar, igreja. Vem. venha. É um passo de fé, uma atitude, Senhor. Hoje, hoje, hoje eu começo a viver dias diferenciados. Hoje eu dou um passo de fé, negando todas as minhas vontades, negando todos os meus quereres, negando minha natureza pecaminosa, negando, Senhor, esse mundo tenebroso. E eu venho aqui à frente, Senhor, para seguir a Ti, andar contigo, Senhor, estar na Tua presença, viver tudo que o Senhor tem na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, igreja, adore o Senhor.
Tu enchestes os meus lábios, o teu amor, e o meu coração, o teu amor.
Amado nesse momento, se sinta envolvido nos braços do Senhor com amor. Ele te ama, Ele te ama muito. Ele te viu dentro da barriga da tua mãe e Ele continua te olhando. Ele está com você o tempo todo. E nós, Senhor, estamos aqui para caminhar contigo, para viver o sim, para viver o id, até o Senhor voltar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. higiene, era uma coisa terrível. Minha tia veio para casa, sangrando, muitas dores, tentou esconder, daí começou com febre altíssima, e tremer, e passar mal, não teve como esconder, daí ela, quando ela estava não aguentando, desmaiando, levaram ela para o hospital. Pois ela estava com uma infecção generalizada. E o que que aconteceu? Minha tia faleceu. Poderia estar conosco até hoje, porque tem uma linhagem de saúde. Minha tia morreu. O espírito de morte já entrou ali, tanto na criança e na vida da minha tia. Tudo bem. Isso do lado da minha mãe. Do lado da minha mãe. Do lado do meu pai, o meu avô casou 3 vezes. Daí a gente fala, poxa, o teu avô, hein? Né? Mas não é. Ele também teve uma vida muito triste. Porque ele casou com 21 anos. A minha avó legítima teve meu pai. Quando meu pai tinha 1 ano e 8 meses, aí ela teve a minha tia. Só que ela teve uma hemorragia violenta, morando no sítio até o atendimento. Ela morreu. Hemorragia, deixando uma bebê com 8 horas e meu pai com 1 ano e 8 meses. Meu avô, com 23 anos, viúvo, com 2 crianças. Daí ele ficou um tempo sem, né? Daí procurou uma outra esposa, casou pela 2ª vez. Ela teve uma menina. E essa esposa morava no sítio, ela tinha um problema cardíaco, foi lavar roupa, sabe? O pessoal ia lavar, minha mãe lavava roupa lá no rio, né? E essa que casou com meu avô também. Na volta, ela foi picada por uma cobra. E o veneno, e pelo problema cardíaco, ela faleceu. Então, meu avô, com 30 anos, estava viúvo pela 2ª vez. Aí, ele esperou 10 anos. Com 40, ele casou pela 3ª vez. Só que uma pessoa... eu já renunciei isso no reino do espírito, porque meu pai e minha mãe tiveram a infelicidade, né, de chamar ela e meu avô para ser, sabe, padrinho lá de batismo, né? Mas eu já repreendi isso há muito tempo, porque ela falava uma série de coisas que era impressionante. E ela era muito moderna para a época. Ela fazia umas coisas, ela vivia no meio dos homens, político, ela pilotava, ela dirigia jipe. Gente, isso há quantos anos, que aquilo era um horror. Então, ela era muito avançada para a época. Daí ela engravidou e ela não queria ter filhos. Eu não quero ter filho, não quero ter filho, não quero ter filho, não quero ter filho. Engravidou, ela abortou. Só que daí depois, ela engravidou novamente e teve o filho. É o meu tio Francisco, do lado do filho. Pensa, gente, que o Senhor me descortinou isso numa madrugada que eu estava orando e falando sobre essa ministração. Essas crianças cresceram. Né? Cresceram, enfim, né? A minha prima lá depois casou, o meu tio, né? Cresceu, casou também. Para vocês terem uma ideia, o que aconteceu? No mesmo ano, essa minha prima teve o Paulo Júnior, o marido é Paulo, e teve o Paulo Júnior. Um menino abençoado, estudioso. Sabe quando é assim? Primeiro filho, primogênito. Recai somente no primogênito. E ele foi numa festa de aniversário, e o pai dele emprestou o carro, e ele falou, eu não vou beber. Daí os amigos falaram, bebo, mas eu levo vocês. Então, ele não bebeu, os amigos beberam, mas na volta, ele atravessando, deixou os amigos em casa, ele voltando sozinho para casa. Outros, no outro carro, bêbado, atravessaram a preferencial. Foi um acidente terrível, ele morreu na hora, com 20 anos. 20 anos. 6 meses depois, o filho do meu tio, desse que é, nasceu Vinícius. Com 20 anos. Também, gente, com 20 anos. Veio para casa, almoçou, daí saiu para ir trabalhar. E ele estava, né, na moto e um amigo de bicicleta. Sabe como começaram aquelas brincadeirinhas assim? Meia quadra da casa. Ele não tinha colocado o capacete ainda. Ele se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça e quebrou o pescoço. Morreu na hora. O espírito de morte tinha entrado
na avó. A visitação veio na segunda geração. Eu falei, meu Senhor, Deus, como é sério isso. Pode ter morte física, mas pode ter morte de sonhos. Morte em todos os aspectos. Morte espiritual. Mas também a morte física. Por que que tem muitos, muitos, muitos jovens que morrem assim de repente? Por duas situações. Uma por desonra aos pais, mas muitos porque os antepassados abortaram e deu uma legalidade para o espírito de morte entrar na linhagem. E não adianta. Você abriu, você fez qualquer pacto de sangue, se não houver um arrependimento, um conserto, a visitação vem. A cobrança vem. Agora a gente fica pensando assim, como Satanás engana, sabendo que vem cobrança, que vem, a pessoa permanece no lugar e sabendo que vai para Jesus, não tem cobrança nenhuma. Jesus só quer o teu coração, quer o teu arrependimento, quer a tua vida total, quer te abençoar, te libertar. Foi muito chocante para mim. E daí eu comecei a pesquisar. Falei, gente, eu preciso saber mais. Aí fiquei sabendo da minha sogra. Da minha sogra, ela abortou 3 vezes. Ela teve o primeiro filho, o segundo ela abortou.